3, 2, 1, atenção, edição sonora com o prefeito Arthur Virgílio Neto.
Anunciando
um curso para 400 vagas. E, graças a Deus, fizemos esse ano uma matrícula muito vitoriosa. 81% dos pais não precisaram sair de casa para matricular seus filhos. Nós temos agora já 240 mil alunos na rede, uma das maiores redes escolares de ensino básico do Brasil. E escolhemos aqui o Silvio Bonetti, precisamente porque é uma escola no Viver Melhor e vai merecer toda a nossa atenção, em detalhes da escola e fora da escola, envolvendo a vida do bairro.
Qual é o foco, professor?
Nosso foco mais agora é o mais modesto, nós ficarmos no G10, é sairmos do G11, que já é uma coisa honrosa, nós estamos lá no G23, né? Do G11 e para o G10, abaixo do G10. Eu adoraria um G5, mas o importante é que a gente quer e vai, se Deus quiser, melhorar no IDEB. Graças à nossa política de incentivo ao ensino, à dedicação dos mestres, pedagogos, gestores, do pessoal administrativo, de todo mundo que faz parte da família CEMED, nós vamos, se Deus quiser, chegar a uma posição privilegiada, mais ainda do que agora, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, avaliação feita pelo MEC, pelo Ministério da Educação, todos os anos.
Prefeito, agora é importante ressaltar que esse objetivo do IDEB, essa busca pelo IDEB desde o início da gestão, não é apenas por colocação, porque o IDEB ele reflete em toda a qualidade de ensino, seja estrutural, seja ações pedagógicas. Isso reflete em mudanças e melhorias reais na educação na cidade de Manaus.
Inclusive, eu aprendi que não era preciso ter todas as escolas bonitas, seria ótimo se tivéssemos, se não tivesse nenhuma escola alugada, seria ótimo se fosse assim. Queremos o empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para precisamente nos livrarmos de metade dos aluguéis, mas com aluguel, com escolas precárias, escolas boas, escolas mais ou menos, escolas próprias, escolas alugadas, com tudo isso graças ao plano que traçamos estratégico, junto com pais, com mestres, junto com o gestor, com todo mundo envolvido na família educação, graças à equipe da secretária Kátia, graças ao nosso esforço, a mão forte que sempre dei a esse segmento da educação, nós demos um grande salto no IDEB, ou seja, a nossa educação saiu da banda lá de trás e veio para bem pertinho da melhor elite. E agora a gente quer, pelo menos, ficar no G10, no E10, 9, 8, o que vier, tá bom? Para nós irmos esquecendo progressivamente dessa avaliação, que na verdade é bianual, ela faz num ano e o resultado vem no outro, do IDEB do MEC. É uma alegria, porque nós temos muito empenho nisso. Eu não acredito em desenvolvimento humano, não acredito em prosperidade, não acredito em nada se não houver uma sustentação de uma política educacional de verdade.
Perfeito, agora uma polêmica do ano, a questão da tarifa do ano. Vai se chegar ao acordo, você tem uma definição do que vai ser feito, logo vai ser feito?
Sim, nós estamos conversando muito, o vice-prefeito Marco Rota tem sido diligente, inteligente, corajoso, tem sido exatamente a pessoa que eu queria mesmo para me ajudar a tocar Manaus. Nós estamos encontrando a solução que seja a mais barata para o povo de Manaus e que, ao mesmo tempo, não exaura os cofres do município, que tem outras políticas para tratar. Houve essa declaração do governador de quebra do contrato, né, de isentar, incentivar o ICMS do diesel e o IPVA, e eu não sei, ele tem lá o modo dele de ver as coisas, acho que vai jogar esse dinheiro em educação, ao invés de jogar na tarifa barata. Ele que nunca pagou nenhum subsídio, que foi combinado pelo antecessor dele comigo, o antecessor pagava atrasado, mas pagava. Ele nunca pagou nenhum subsídio, eu sempre paguei por ele. E esse do diesel e do IPVA, ele simplesmente, de uma hora para outra, cortou. Eu acho até que ele não tem razão jurídica para isso. E não se quebra um contrato assim. Dizendo que vai empregar em educação, nossa, saúde, será que saúde é o que a gente viu com essa operação Maus Caminhos? Ele vai empregar isso em segurança pública, mas não basta o 1 bilhão e 100 milhões, mais os 25 milhões que pagou este mês para a empresa humanizar e que não tomou conta do serviço. Será que não dá para o governador ouvir o apelo das famílias que andam de ônibus, das pessoas que andam de ônibus, que estão sendo injustiçadas por um ato de vingança? Eu vou para um provérbio árabe. Eu o elegi governador, vamos para a verdade. Segundo, provérbio árabe. Por que me odeias tanto? Será que te fiz algum dia algum favor? eu fico sem entender. Mas se quisesse punir a mim, escolhesse alguma forma de me punir pessoalmente. Agora, punir os usuários dos ônibus porque não gosta de mim, nem pergunto por que ele não gosta de mim. Talvez porque ele esteja incomodado de ser governador. Quando eu o peguei, ele tinha 2% dos votos. E eu levei a 60% dos votos de Manaus. Mas, se não gosta de mim, encontre uma forma de prejudicar a mim. Poupe o meu povo, poupe a minha gente, poupe as pessoas que estão sofrendo, estão penando, que precisam de melhor transporte coletivo, precisam que a gente implante, vamos implantar aqui o BRT e quem sabe o consórcio do BRT com outro modal qualquer que a gente está estudando. Mas, por favor, governador, recue disso. Faça qualquer coisa, faça macumba que também o senhor quiser. Vá, encruzilhado e espete o bonequinho com a minha cara. Agora, não faça mal ao meu povo. Eu estou aqui às ordens para a sua maldade. Deixa o povo livre dela, por favor.
Prefeito, o PCL deu um prazo
então, para o senhor de não aumentar.
Ele não tem nada a ver com isso. Eu começo a campanha minha, não foi não aumentar a campanha. Foi dizer que eu ia poupar o povo o mais que eu pudesse durante o período em que durasse essa crise. Os indicadores econômicos já começam a melhorar. E outra coisa, o sistema arrebenta, não dá para deixar quebrar o sistema. O governador na campanha não prometeu que ia gerir desse jeito os presídios. Na campanha, e por isso eu votei nele, ele não prometeu que ia tratar de maneira tão precária a saúde pública estadual. Ele prometeu isso tudo. Então eu não quero ficar em bate-boca com ele, sabe por quê? Escolheram o governador bater boca comigo com uma razão bem simples. Ele não tem perspectiva de poder, ele não sabe até quando fica no governo, ele não tem o que perder. Então querem jogar contra mim uma pessoa que não tem o que perder, imaginando que eu tenho o que perder, porque estão pensando em eleição de 2018. Eu estou pensando em 2017, ano letivo iniciando agora, trabalho, luta, parceria com o prefeito Marco Rota e muito amor por Manaus. Eles que pensam em eleição à vontade. Eu penso na injustiça que se faz cortando o subsídio que foi concedido pelo governador Eduardo Braga, que beneficiou o prefeito Serafim Correia, beneficiou o prefeito Amazonino Mendes, que estava beneficiando até que o governador resolveu, de uma hora para outra, sem nenhum aviso, nem sei se com legalidade, resolveu cortar o subsídio. Nossa, meu Deus do céu, faça comigo alguma coisa. Eu, por exemplo, gosto de ler. Mande pegar tudo que é livro que está na minha casa. É uma tortura para mim. Agora, não faça a maldade de cobrar mais dinheiro, inventar uma tarifa que seja da maldade dele contra o povo, para a gente não deixar quebrar o sistema. Eu faço um apelo a ele com muita humildade. Governador, recue. O que o senhor fez foi uma tolice muito grande. Foi um gesto pequeno, um gesto de vindita. Não sei por que, o que ele fez. Talvez o apoio que lhe dei na eleição. Não sei o que ele fez, mas recue. É uma questão cristã. Respeite o povo que, mesmo sem conhecê-lo, o elegeu, confiando em mim. Respeite esse povo. E por esse povo eu vou à luta até as ultimíssimas consequências.
Prefeito, o Ministério Público de Contas do Estado provocou o TCE, Tribunal de Contas do Estado, sobre essa questão da passagem. A prefeitura já foi notificada, o senhor já foi notificado, tem um prazo aí de 5 dias, né? O que, é que o senhor vai justificar?
A coisa é muito bem... Não, primeiro, a prerrogativa de aumentar ou baixar a tarifa é do prefeito, de mais ninguém. Do prefeito e de mais ninguém. Isso tem que ficar bem claro, isso aí é uma coisa que não passa pela cabeça de nenhuma análise mais profunda. Enfim. Então, as respostas serão todas dadas, mas nós estamos fazendo o impossível para fazer o mínimo de custo adicional ao usuário e o máximo de poupança para ele. Por isso é que é fundamental, sobretudo, que o governador Melo recue dessa deslocada atitude de cortar os subsídios sobre o óleo diesel e subsídios sobre o IPVA.
Qual vai ser a justificativa?
Vamos iniciar
o evento. Não, é mostrar as coisas que eles perguntaram, eu não sei o que perguntaram, mas não se abre mão de uma prerrogativa. Eu não me meto nas coisas de outros. Então, aumentar ou baixar a tarifa é prerrogativa do prefeito. Isso vai ficar patenteado com muita clareza, porque esse é o veredito da justiça.
Mas por que aumentou a passagem, prefeito?
Vamos, já
porque
foi
aumentou
isso,
carne, né? Aumentou ovo, aumentou aluguel, aumentou tudo. Então você vai deixar quebrar um sistema? Eu aumentei em 10 centavos, em 10%, 30 centavos a passagem. Estou me propondo a fazer um subsídio muito grande. Não contava com esse golpe que o governador acha que foi um golpe bem dado. Eu não consigo ver assim. Mas tudo acaba subindo. O importante é não deixar quebrar o sistema. Sistema quebrado significa caos na cidade. Eu tenho o dever de não deixar que a cidade entre em caos.
Obrigada, professor.